Próxima semana, a partir do dia 15 ao dia 19, acontece a primeira semana de saúde mental da USP, coincidindo com o calendário nacional de celebração e luta em defesa da política de saúde mental brasileira. Sempre foi um assunto importante, a gente sabe que com a pandemia, com isolamento, com todas as dificuldades impostas por essa nova realidade, não é? As pessoas sofreram muito, sofreram em silêncio, alguns foram buscar ajuda, outros não. E a gente está numa tentativa de voltar à normalidade, mas também não pode apagar o que ficou para trás, né? Enfrentar os problemas. A questão da saúde mental é, segundo especialistas desta área mundialmente, uma segunda pandemia, né? Depressão, ansiedade, outros problemas. A gente vai falar de saúde mental, esse é o assunto. Nosso convidado, professor Dr. Ricardo Teixeira, ele é coordenador da área de saúde mental e bem-estar social da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Inclusive professor, né, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Nosso convidado. A Semana de Saúde Mental acontece aqui dentro da universidade, promove a discussão, mas é para justamente coincidir esse calendário nacional de celebração. Acho que é o primeiro ponto que a gente pode começar, professor. De uma vez por todas, vai ter que encarar esse problema, falar sobre saúde mental. Pandemia deixou vários problemas.
Exatamente, Roxane. Sua introdução foi muito pertinente, muito adequada, né? Nós vivemos, de fato, uma situação em relação a uma crise, né, da saúde mental. Acho que é importante dizer, em escala global, como você ressaltou, o cenário da pandemia trouxe agravamentos nesse cenário, mas é importante também dizer que a questão da problemática da saúde mental, do sofrimento mental em escala ampliada, já vinha apresentando um crescimento, pelo menos desde o início do século, com diferenças regionais importantes, e eu digo isso mais para dizer que o continente americano e o país, o nosso país em especial, apresenta quadros mais acentuados do que o restante do planeta. Então, nós temos uma crise ampla, global, com características mais agudas nas Américas e no Brasil. Em alguns indicadores, inclusive, a gente vai na contramão do mundo, onde algumas tendências é de decréscimo, e aqui entre nós cresce. E acho que a gente precisa falar também do cenário da universidade pública brasileira. A questão do sofrimento mental adquire também contornos específicos, né? O que faz, portanto, a questão da saúde mental ganhar a importância de uma política na universidade. Nós saímos de uma situação de ações isoladas, ações importantes, existentes em várias unidades e campus da USP, mas agora assumindo o caráter de uma política mais estruturada, mais ampla, mais global, multidimensional, e no contexto da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, quer dizer, alinhada também com as questões de permanência estudantil, de enfrentamento de questões que têm causado sofrimento à comunidade universitária.
Bom, dia 16 vai ser oficialmente, a partir de agora, Dia da Saúde Mental da USP. Tem uma programação muito interessante, o senhor já vai contar para a gente, mas quero agora que o senhor explique como é que isso vai funcionar na prática, que é isso que é importante, né? Como é que vão ser criadas essas oportunidades de encontro, de conversa, de cuidado? Como é que é isso?
Bom, Roxane, eu acho que a própria oferta, né, de um dia da saúde mental e uma semana da saúde mental na USP, em primeiro lugar, assinala exatamente a importância desse compromisso com a questão da saúde mental, né, incluindo ela no calendário universitário. A ideia é que nós tenhamos, né, essa data, essa efeméride regularmente, assim, né, a cada ano nós voltemos a pautar essa discussão. Então, isso, como você bem assinalou, é a primeira semana de saúde mental da USP, que então foi organizada com esse intuito de chamar atenção ao problema, reafirmar, né, o compromisso com essa questão, convidar a universidade a refletir sobre essas questões e a organizar encontros, conversas, oportunidades de reflexão. E nós temos então uma programação distribuída por todos os campi da universidade, que cria então, portanto, oportunidades de encontro, conversa e também de ampliar o conhecimento sobre as políticas de saúde mental no nosso país. Uhum. Além das políticas específicas que estamos propondo para a comunidade universitária, a gente acha importante alinhar, né, essas propostas com a política mais ampla de saúde mental brasileira. Nós temos um cenário societário, adquire contornos próprios, específicos, no ambiente universitário, mas estamos num contexto social mais amplo e que, portanto, a articulação e o conhecimento a respeito do que vem sendo proposto na política de saúde mental brasileira, então, seria um primeiro objetivo, um primeiro mote dessa semana, né? Quer dizer, aproximar mais a comunidade universitária do debate mais amplo sobre a política de saúde mental no nosso país. Também estamos propondo debates sobre questões importantes para a saúde mental na vida contemporânea, né? Nós sabemos, né? Quer dizer, há um debate público já colocado a respeito dos determinantes desse sofrimento mental em escala ampliada, nos tempos que vivemos, e nós queremos trazer também, pautar esses temas dentro da universidade e, de uma forma geral, oferecer oportunidades de conhecer e experimentar diferentes práticas de cuidado. A Semana de Saúde Mental, ela funciona também, a gente organizou ela de tal forma a ser uma espécie de mostra também sobre diferentes práticas de cuidado, que, obviamente, não são para ser oferecidas apenas nessa semana, mas para serem perenizadas efetivamente como políticas regulares e ofertas regulares à comunidade. É sempre importante assinalar que nós estamos num processo de construção dessa política, evidentemente, desde que a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento foi criada há exatamente um ano, nós procuramos responder a situações emergenciais, a lacunas importantes em relação ao cuidado, ao acesso ao cuidado, mas nós permanecemos, em primeiro lugar, num processo de ausculta da comunidade, procurando aprofundar também o diagnóstico. Acho que é importante essa colocação, né? Nós não partimos da ideia de que o entendimento dessa crise esteja completamente, vamos dizer assim, elucidado, né? Nós temos que ampliar o diagnóstico da situação na universidade, entender esse fenômeno e construir participativamente, coletivamente, uma política para o enfrentamento dessas questões. Uhum. Então, a semana é, digamos, uma oportunidade concentrada, adensada no tempo, para uma reflexão que, na verdade, a gente entende que deve se dar de forma continuada, enquanto um processo de construção de uma política de saúde mental que responda às verdadeiras necessidades da comunidade universitária.
A programação é extensa, como o professor já adiantou, discussões, seminários sobre temas os mais variados no entorno dessa questão da saúde mental, tem cine debate no Sinusp, tem atividades nos campi, aqui no Butantã, na Praça do Relógio, vai ter Ecos, que é uma escuta, cuidado e orientação em saúde mental, né, professor? Vai ter a tenda com roda de terapia comunitária. Enfim, eu estou olhando aqui, a programação é bem extensa, não é? Inclusive está em destaque, viu, pessoal, no nosso portal hoje. É só você acessar a reportagem, já está lá com toda a programação. Mas o senhor quer dar alguns destaques, professor?
Sim, com certeza, Roxane. Eu acho que a programação, como você está colocando, ela é bastante extensa. Ela contou com a colaboração de vários grupos dentro da universidade. Nós temos uma programação, vamos dizer assim, ofertada pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, com algumas atividades, mas ela inclui também várias atividades desenvolvidas pelas unidades e outros setores da universidade, que se organizaram para abrir nos seus espaços essas oportunidades de conversa e de experimentar também práticas de autocuidado. A Pró-Reitoria, ela procurou, de fato, dar destaque a algumas questões. Eu diria que talvez nós tenhamos três grandes tônicas, vamos dizer assim, em relação às atividades propostas essa semana. Uma primeira, já colocada aqui, é exatamente aproximar mais a universidade do conhecimento e do debate em torno da política de saúde mental brasileira. Então, nós vamos contar justamente no Dia da Saúde Mental, dia 16 de maio, numa atividade com a presença do reitor, da pró-reitora, das autoridades universitárias, né, na abertura da Semana de Saúde Mental, nós vamos contar com a presença bastante ilustre, que nos orgulha muito na universidade, que é da professora Sônia Barros, professora sênior, professora aposentada, titular da Escola de Enfermagem e professora sênior do Instituto de Estudos Avançados, que recém assumiu a direção de saúde mental do Ministério da Saúde, tornando a maior autoridade brasileira em saúde mental hoje, e que estará conosco oferecendo numa conferência em que a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do que foi a história da construção da política de saúde mental brasileira e dos seus desafios atuais. Mas há outras ainda, como a própria programação do Sinusp, que você mencionou, e nós teremos uma pequena amostra durante a semana da presença de histórias da saúde mental brasileira no cinema, então que também permite essa aproximação histórica, vamos dizer, à construção da política de saúde mental brasileira, e isso, vamos dizer, é um primeiro conjunto assim, de atividades planejadas para essa semana. Um segundo tema destacado você já introduziu logo no início aqui da nossa conversa, que é o tema da pandemia. Uhum. Né? A gente acha que os impactos da pandemia na nossa saúde mental ainda não foram suficientemente aquilatados e discutidos. Foi uma experiência coletiva bastante impactante, né? Sabido os impactos sobre a saúde mental, mas o debate, a reflexão sobre esses impactos e as maneiras que nós temos de enfrentá-la permanece ainda muito incipiente. Então, a gente quis também criar oportunidades de ampliar essa discussão. E talvez um terceiro grande objetivo, que também eu já, de uma certa forma, apontei, ampliar, vamos dizer, o conhecimento e as oportunidades de experimentar práticas de cuidado em saúde mental. No Butantan, nós procuramos concentrar nessa tenda na Praça do Relógio. Uhum. A instalação de uma tenda e de concentrar essas atividades na Praça do Relógio também sinaliza uma diretriz, vamos dizer, da política de saúde mental, que é a gente repensar nossa relação com o espaço da universidade, a ocupação dos espaços de convivência e de encontro na universidade. Então, nós tomamos a Praça do Relógio como esse espaço físico e simbólico, né? Dessa possibilidade de construção de outras relações com o espaço da universidade, já é uma proposta que procura sinalizar isso. Né? Nós teremos, por exemplo, programado ali na Praça do Relógio, nessa tenda, além dessa mostra de diferentes práticas, como a terapia comunitária, o sociodrama, a potência da arte, né, no cuidado de saúde mental, mas também caminhadas, né, caminhadas que buscam trabalhar uma outra relação com o espaço da universidade, a coabitação desse espaço, a caminhada como oportunidade de encontro, de conversa, de escuta, que buscam impactar a cultura, né? A cultura mesmo da universidade, no sentido da promoção de uma cultura do cuidado na Universidade de São Paulo.
Vai ser uma semana muito proveitosa, cheia de... E estão todos convidados para a gente finalizar rapidinho aqui, em função do tempo. Professor, todos convidados a participar, né? Aberta, todo mundo pode vir conversar sobre isso. Espero que seja uma semana muito proveitosa e agradeço muito compartilhar essas informações.
Eu que agradeço, Roxane. De fato, eu reitero esse convite a toda a comunidade, assim como a política de saúde mental pensada pela Universidade de São Paulo. A Semana de Saúde Mental é dirigida a toda a comunidade universitária e também ao público externo. Há várias atividades durante essa semana que são abertas à sociedade, à participação da sociedade paulista, brasileira. Então, reitero esse convite à participação ativa e agradeço mais uma vez essa oportunidade oferecida por você pela Rádio USP.